Olá, eu sou Jandre Moretti e esse é o Arrasta Pra Cima, um podcast semanal que tenta pensar as notícias aqui de baixo, pensando também lá em cima. Bem-vindo ao episódio 5 da primeira temporada. Na última terça-feira, um Brasil já há muito polarizado se viu ainda mais dividido em torno do deputado federal Daniel Silveira, preso em razão do vídeo que ele próprio publicou usando palavras muito pesadas em direção especialmente ao Supremo Tribunal Federal. A discussão sobre a legalidade ou não da sua prisão não é o ponto aqui. Esse podcast não existe para discutir questões jurídicas. Mas uma das últimas frases do deputado depois de todo seu extenso discurso foi "Deus acima de todos". E é ao Deus cristão a quem ele se refere. Por essas e outras, suas palavras precisam ser analisadas sob as lentes do reino de Deus, então. Afinal, um sem número de cristãos não demorou a manifestar apoio ao deputado. Alguns, inclusive, criticavam, sim, o método da sua prisão, dizendo não concordar com tudo que ele disse. Mas, por outro lado, outros se declararam muito afinados ao espírito do seu discurso. E é sobre isso que parece fazer sentido pensar nesse espaço agora. Sobre o conteúdo e a forma que os cristãos acreditam aceitável que se fale publicamente. Sobre as palavras que achamos que podemos lançar sobre alguém. Sobre as pessoas, os métodos e os discursos cujas vozes nós estamos apoiando. Não é fácil transcrever alguns trechos do vídeo do deputado sem cair no mesmo erro e acabar repropagando publicamente palavras desrespeitosas. Mas para que essa análise seja justa e fundamentada, é necessário que se entenda ou se lembre ao menos um pouco do que ele disse. Repito algumas de suas palavras então. Cito, abre aspas. "Seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal da lei. Esse menininho aí. Faquin, sabe, às vezes fico olhando tuas babaquices, as tuas bobeiras. Seja homem uma vez na sua vida. Você, Faquin, você tem que tomar vergonha na sua cara. Militante idiotizado, lobotomizado, que atacava militares junto com a Dilma, aquela ladra vagabunda. Com o multicriminoso Luiz Inácio Lula da Silva, de nove dedos, vagabundo, cretino, canalha. O que acontece, Faquinha, é que todo mundo já está cansado dessa sua cara, essa cara de vagabundo. Por várias e várias vezes já te imaginei tomando uma surra. Oh, quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte, quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra. Qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição, não é crime. Idiota, eu não sou da tua laia, não sou da tua trupe. Vocês não têm caráter, nem escrúpulo, nem moral para poder estar na Suprema Corte. Eu concordo, né, completamente com Abraham Weintraub quando ele falou, eu por mim colocava esses vagabundos todos na cadeia. Vocês são intragáveis, tá certo? No mais, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra." E a gente para por aí a citação. É um extrato bem pequeno do seu longo discurso. O deputado usou outros termos de baixo calão, de cunho homofóbico, escatológico, zombando de deficiências físicas e outros pontos passíveis de crítica que não serão reproduzidos aqui, mas podem ser facilmente encontrados na íntegra na internet. Precisamos analisar esse que é o pronunciamento mais comentado dos últimos tempos no Brasil. Esse que termina usando o nome do Deus cristão. Mais uma vez, repito, não será analisado aqui o teor das críticas, a qualidade do sujeito que as fez ou a qualidade daqueles aos quais elas foram direcionadas. Mas vamos pensar a partir de agora o fato de que tantos cristãos brasileiros apoiam e assinam embaixo de palavras tão agressivas, independentemente de quem as faça ou para quem elas sejam. A Bíblia inteira chama atenção para o delicado poder da palavra. Provérbios tem vários textos que direcionam isso, começando por Provérbios 10, a partir do versículo 10, que diz: "O insensato de lábios acaba arruinando sua vida. As palavras do justo são fonte de vida, mas as palavras dos perversos abrigam a violência." Dá para perceber que para o sábio autor de Provérbios, só os perversos, não os justos, é que abrigam violência nas suas palavras. Provérbios 15 começa dizendo: "Uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira." O mesmo homem sábio de Provérbios está ensinando que sabedoria de verdade é se esforçar para oferecer respostas amigas e delicadas que acalmam o furor, e não frases cheias de raiva que provocam a ira. O capítulo seguinte, Provérbios 16, diz: O homem sábio pensa antes de falar. Por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Um traço claro de sabedoria em Provérbios é então a capacidade de pensar antes de falar, para produzir palavras bondosas como mel, que façam bem e não mal à saúde de todos. Logo no capítulo seguinte, Provérbios 17, o sábio ainda diz: quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Nós percebemos que o controle da língua é mesmo central para o sábio, porque é central para o exercício da sabedoria. Não existe um sábio de verdade que não se esforce para controlar suas palavras, para manter e, inclusive, para ficar calado. Provérbios 18 ainda diz: você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Uma das tensas conclusões de Provérbios em seu ensaio sobre o poder da palavra é que o que dizemos pode salvar ou destruir uma vida, inclusive a nossa própria, porque sempre teremos de aguentar as consequências de tudo o que dissermos. O Jesus diz em Mateus 7: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. O próprio Jesus pensa sobre isso em linhas gerais quando oferece essa que é uma de suas grandes regras: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Isso se aplica às palavras. Se não queremos receber palavras violentas, não deveríamos oferecer palavras violentas. Mas Jesus pensa no problema específico das palavras quando em Lucas 6 diz: a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que produz. Não é possível colher figos de espinheiros nem uvas de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Jesus está pensando especificamente o poder das palavras quando lembra isso. Para Jesus, talvez nossas palavras violentas não sejam tão ato falho assim. Se o nosso coração está cheio de violência, nossas palavras vão gotejar violência. Efésios 4 diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Paulo pede então que seus amigos não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros. O que está se tentando construir aqui não é um mundo utópico encantado de algodão doce e cor-de-rosa. O que Paulo está sugerindo é uma compreensão clara da importância desse exercício diário de controlar o que se diz. E Tiago começa já em seu capítulo 1 dizendo: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago talvez seja aquele que mais elabora o problema da língua de forma mais profunda e, primeiro, ele começa construindo essa equação: ouçam mais, falem menos e sejam menos irados, menos violentos para falar. Ele dá uma razão para isso, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em outras palavras, não pense que seus gritos te colocam no lado certo da história, porque a justiça de Deus não está do lado da ira do homem. E Tiago elabora muito mais no capítulo 3, quando diz: todos nós cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão onde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua, mesmo pequena. Ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar completamente a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Depois do discurso de Tiago, talvez não seja preciso falar muito mais. Tiago admite que todos nós cometemos erros. Muitos outros políticos, inclusive, de partidos de direita e esquerda no Brasil, já usaram palavras violentas e inflamaram a população antes. Todos nós já podemos ter caído nessa também. O deputado Daniel foi apenas o mais recente, talvez um dos mais escandalosos exemplos. Mas o erro dos outros não torna o erro dele menos errado. A questão é que precisamos parar de acreditar que a violência é a solução. Seja na palavra ou por qualquer meio. Precisamos parar de acreditar que ganhar no grito é uma vitória justa. Precisamos acreditar que é possível sermos racionais e civilizados, que podemos discordar com gentileza, que podemos criticar com elegância, que podemos condenar com compaixão, que não precisamos baixar o nível, que podemos ser adversários, não inimigos, que ideias diferentes constroem uma sociedade melhor. E a violência destrói a melhor das sociedades. 1 Pedro 3,9 diz o seguinte: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pedro, tão violento em palavras e ações durante parte tão grande da sua vida, um dia amadureceu e foi ele, evoluído, quem pediu: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. As instâncias ainda hão de decidir jurídica e politicamente se o discurso do deputado Daniel foi de fato errado em sentidos legais, afinal. Mas pelas lentes do reino de Deus, já dá para saber. Suas palavras e o sangue em cada uma delas já foram condenados pelo reino de Deus. Que ele encontre um novo caminho. E que nós e a nossa sociedade em guerra também encontremos o nosso.
Quantas palavras lindas e gordas vão se derramar em vão, sem que se saiba para o que servem ou para onde vão. Para um brilhante colar de palavras que só faz pesar, às vezes o rei da língua e da lábia tem que saber calar. As palavras fortes, doídas, vão se debruçar sobre alguém, reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem, cheias de vãs certezas, de tanta coesão. Às vezes até o rei da razão tem que saber calar. Pra não sair ferido, esta é a condição. Saber ser mais um ouvido é um dom. Não, eu não desisto. Disse e não tem volta. Às vezes até o rei da revolta tem que saber calar. Quantas palavras fortes, doídas, vão se debruçar sobre alguém, reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem, cheias de vãs certezas, de tanta coesão. Às vezes até o rei da razão tem que saber calar. Pra não sair ferido, esta é a condição. Saber ser mais ouvido é um dom. Não, eu não disse. Se não tem volta, às vezes até o rei da revolta tem que saber calar. Um líder frente à revolução tem que saber calar. Um Deus que assiste à evolução tem que saber calar. O verdadeiro rei da palavra valoriza o som. Fala como quem já compreendeu. Silêncio é bom.
Então é isso, você acabou de escutar Rei da Palavra, uma composição de Danny Black com a interpretação de Leandro Léo. Nós voltamos semana que vem arrastando para cima alguma coisa aqui de baixo. Você também pode encontrar mais pontos de vista cristãos sobre outros assuntos acessando palhaçosdesempregados.com.br. Até semana que vem!